Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, segunda parte. Hoje nós vamos trabalhar mais uma vez fundamentação. Fundamentação teórica, fundamentação prática, com base em neurociência, com base em medicina, neurofisiologia, de modo a construir esse sólido alicerce para os avanços que faremos neste curso. E temos aí um amplo universo a pesquisar e trabalhar dentro da filosofia clínica quanto às terapias por imagem. Hoje nós vamos trabalhar uma obra que ficou durante muitas semanas, né, entre os mais lidos do New York Times e foi lançado no Brasil pela Bestseller e é um livro de uma escritora inglesa, da Jo Marchand. Ela fez o doutoramento dela em genética e em microbiologia clínica pela Faculdade de Medicina no hospital em Londres. Ela também tem mestrado em Ciências da Computação, também pela faculdade em Londres. E entre outras coisas, não é, que recomendam a seriedade do que nós vamos ver agora, ela foi editora-chefe da New Scientist, uma das mais prestigiadas revistas, publicações na área da ciência que temos, e também foi editora da Nature, outra revista importante. Mas, afora isso, ela tem muitos artigos publicados em jornais como The Guardian, que é a espécie de Folha de São Paulo lá da Inglaterra, e foi indicada já a obra dela para prêmios de livros como o Royal Society Prize em 2009. E esta obra dela é uma obra muito curiosa, muito curiosa. Sabe o que ela fez como pesquisadora? Ela foi visitar alguns dos pioneiros em medicina psicossomática, alguns dos pioneiros em abordagem cognitiva, alguns dos pioneiros em efeito placebo. E ela Médicos, hospitais, e ela começou a pesquisar e documentar o que eles estavam fazendo para saber a validade disso. Quer dizer, o que uma pessoa pensa, basicamente foi essa pesquisa que ela fez. O que nós pensamos? Isso de fato altera a realidade? A qualidade dos nossos pensamentos, aquilo que nós cuidamos, tudo isso que vocês têm aprendido, isso de fato altera, por exemplo, a pressão sanguínea? Isso pode nos ajudar, pode nos prejudicar? De que maneira isso pode ser feito? Mas ela foi mais longe, ela também pesquisou como podemos modificar nossos estados subjetivos e se isso de fato vai alterar elementos psicossomáticos, elementos somáticos e elementos de outras ordens. É muito interessante a obra dela, muito bonita, muito bem escrita. E nós vamos, então, iniciar agora o estudo dessa obra. Depois, na edição final, vocês a receberão, vocês a receberão para que possam. A gravação para que possam rever e estudar. Por favor, mantenha os microfones desligados para a gente poder iniciar os estudos aqui. Eu vou começar já de uma parte muito avançada dessa obra dela, uma obra com quase 350 páginas, e dezenas de páginas após o início, olha o que ela nos coloca. Ela diz assim: enquanto eu vou ler isto, eu peço para que cada um de vocês que faz esse curso de terapia por imagens 2, observe em você mesmo, vá vivenciando isso que ela está descrevendo aqui. Ok? Então ela nos convida a fazer algo. Ela diz assim, ó, imagine-se apanhando um limão bem gordo e amarelo de sua cesta de frutas. A casca deste limão é lisa ao toque, lustrosa, cheia de poros. Agora, ponham um limão em um prato e corte-o em partes. O suco escorre da faca para os dedos e o aroma chega até suas narinas. O aroma deste limão é forte, é azedo. Você escolhe uma das fatias que cortou e percebe como a polpa dela reluz. Há um brilho de centenas de pequenos compartimentos líquidos, cada um deles prestes a estourar. Então, você lhe dá uma mordida, sentindo passar pela língua aquela torrente de suco ácido. Sua boca se contraiu neste último parágrafo e suas glândulas salivares. Elas entraram em ação, preparando a língua para o ataque iminente da acidez da fruta. Em caso positivo, você já deve ter comido um limão antes e aprendido essa resposta fisiológica apropriada. E aqui está o ponto crucial. Você não precisa mais comer outro limão para passar por essas mudanças. Seu organismo já as ativa automaticamente em resposta à visão, ao cheiro ou apenas à ideia de um limão, antes mesmo de você voltar a prová-lo. Bem, isso que ela está nos mostrando, não é, que é um dos primeiros trabalhos lá ainda da era de Pavlov, não é, que eles começavam a questionar essas questões, é um exemplo do uso prático de terapias por imagens. É? Para alguns de vocês, eu imagino que deve ter acontecido o que ela falou, não é? Para outros não, para outros não gosta de limão ou não tem a ver o exercício, etc. Lembrem aqui a filosofia clínica, cada um de nós tem uma historicidade, tem uma estrutura de pensamento única. Para o que funciona para um, para o outro pode ser muito remoto, muito distante, né? O importante é você observar, ajustar os elementos imagéticos em relação aos elementos sensoriais, de modo a fortalecer sua caminhada e aquilo que tem a ver com os desdobramentos da sua vida. Bem, agora sim, vamos voltar lá ao início da obra. Se vocês pudessem ver aqui, eu marquei com dezenas de papeizinhos ao longo de todo o livro e assinalei as partes que vamos trabalhar agora. Bem, então ela inicia o trabalho colocando o problema, que é um problema já histórico e que aparece em muitos lugares, e ela, que foi editora da New Scientist, deve ter se deparado muitas vezes com isso. Ela diz, de um lado, encontram-se os defensores da medicina convencional que é praticada no Ocidente. Fundamentaram-se na racionalidade, no reducionismo e no mundo físico, no que é palpável. Segundo este paradigma, o corpo é uma máquina. Opiniões, crenças, sentimentos não costumam figurar no tratamento de um quadro clínico. Quando uma máquina quebra, a última coisa que alguém pensa é em falar com ela. Os médicos utilizam abordagens materiais, radiografias, exames, medicamentos, cirurgias, para diagnosticar o problema e corrigir o defeito. Do outro lado, bom, temos todo o restante. Os seguidores da milenar medicina alternativa oriental, suas tradições holísticas, colocam o imaterial à frente do material, as pessoas à frente dos sintomas, a experiência subjetiva e as crenças à frente dos resultados objetivos dos exames, deixando de lado a prescrição de medicamentos de procedência material. Os terapeutas que aplicam a acupuntura, o tratamento espiritual, e outros afirmam manipular campos de energia intangíveis. Não preocupa aos defensores da homeopatia o fato de seus medicamentos não conterem qualquer vestígio físico de um princípio ativo, pois eles acreditam que sempre permanece uma memória indetectável na substância diluída. Bem, por esse início do trabalho, talvez vocês fiquem com a impressão que vamos ler alguém que professa algum misticismo, algum esoterismo, algo dessa maneira. Não tenho nada contra pessoas que acreditam que têm crenças no sobrenatural e nada disso. Só que essa autora aqui não tem nada a ver com isso, ok? Ela tem uma abordagem cientificista, ela é uma pesquisadora e usa um método científico para isso. Olhem nas próprias palavras dela o que ela coloca. Sou totalmente a favor de uma visão de mundo racional. Acredito apaixonadamente no método científico. Tenho um doutorado em genética e microbiologia. Passei 3 anos investigando o funcionamento interno das células em um dos mais respeitados hospitais da Europa. Acredito que tudo que há na natureza pode ser estudado cientificamente se fizermos as perguntas certas. E que os tratamentos médicos em que tanto confiamos precisam antes passar por estes testes rigorosos. Mas não tenho tanta certeza se seria a melhor solução descartarmos completamente as medicinas alternativas. Ok, é uma postura de pesquisadora, aliás, sempre recomendo essa postura aos colegas da filosofia clínica. A abertura epistemológica ao horizonte. Quer dizer, conhecemos algumas coisas, outros conhecem outras coisas. Vamos dialogar, não é? Vamos expandir esse horizonte, né? E é o que ela está fazendo nesse trabalho, é o que ela nos coloca, o que ela aponta. Bem, então agora ela vai nos dizer o que a levou a escrever esse livro. E ela diz: comecei a escrever esse livro porque eu me perguntava se estes defensores da medicina alternativa, assim como os médicos convencionais, não estariam ignorando um ingrediente vital à saúde física. E estou me referindo à mente humana. Ou seja, ela coloca que tanto os médicos do Ocidente quanto o pessoal que adota medicinas esotéricas, os que adotam medicinas esotéricas acham que há forças sobrenaturais, etc. Os médicos acham que não há qualquer coisa na mente humana, que o corpo é uma máquina. E ela diz: poxa vida, mas será que tanto uns quanto os outros não estão ignorando algo que pode ajudar, que é a força da nossa mente? Não, ela não está falando de poderes mágicos, nada disso. Ela está falando simplesmente daquilo que pensamos, daquilo que refletimos, daquilo que fazemos, daquilo que nos habituamos, e está tentando pesquisar em torno disso. Bem, ela diz que, e agora falando de nós, filósofos, grande parte dos filósofos e cientistas dos dias de hoje rejeitam essa ideia do dualismo entre o corpo e a mente. Em vez disso, creem que todo estado cerebral, cada configuração física dos neurônios, está intrinsecamente associado a um pensamento ou a um estado mental específico, e que essa relação nunca poderia se dissolver. Ou seja, desligou. O corpo morreu, acabou o pensamento. O corpo morreu, acabaram as imagens. Não é? Então, o estado mental deriva da máquina. Desligou a máquina, desligou o rádio, não haverá mais música, não haverá mais som. Ela diz que grande parte dos filósofos de hoje, dos cientistas de hoje, acreditam nisso. Ela, como pesquisadora, vai atrás dessas questões. Então ela diz que grande parte disso se deve ao método que nós usamos, sobretudo aqui no Ocidente. Ou seja, a maneira como nós começamos a trabalhar ocasionou muito dessa visão de olhar para uma pessoa que tem um problema cardiovascular, neurológico, de outra ordem, e achar que isso é um problema de máquina, como o motor de um automóvel. Ela diz que isso se deveu muito ao fato do método que foi utilizado. É a opinião dela. Vejam o que ela diz aqui, ó. Estudiosos desenvolveram métodos de diagnóstico, como o microscópio, o estetoscópio, o aparelho de pressão arterial e, na Paris do século XIX, a autópsia. Antes disso, os médicos diagnosticavam as enfermidades com base nos relatos que os pacientes faziam de seus sintomas. Agora, era possível amparar suas conclusões em alterações sistemáticas e evidenciáveis. A moléstia não era mais determinada pela experiência subjetiva do paciente, mas pela condição física de seu organismo. Se um paciente estiver se sentindo mal e seu médico não identificar qualquer problema, ficará determinado que ele não está nem mesmo doente. Ou seja, por esse prisma, ela diz que esse foco exagerado no físico, no mensurável, acabou por negligenciar os efeitos mais intangíveis da nossa mente. Bom, aí ela coloca que ela coloca uma série de pesquisadores, de livros, que por falarem, abrirem para esse campo outro, foram simplesmente descredenciados, foram jogados no lixo, foram mal falados, sequer foram considerados pela medicina, pela ciência dos nossos dias, não é? E aí ela diz, o poder curativo que a mente tem se transformou em um campo de batalha vital na guerra contra todo tipo de pensamento irracional. O problema é que quanto mais os céticos tentam utilizar a lógica, tentam se valer de provas e do método científico para desconstruir declarações surreais, mais eles se afastam daqueles que estão tentando convencer. Ou seja, nós, o público leigo, não é, que vai a um médico e ele diz, olha, você tem um câncer, é muito grave, e isso e aquilo. Quer dizer, ela diz que dessa pessoa que recebe o diagnóstico, é que, infelizmente, esse público que faz esse corte radical está se afastando. Para escrever este livro, viajei pelo mundo com o objetivo de investigar algumas das pesquisas pioneiras que vêm se desenvolvendo atualmente nessa área. Minha intenção era localizar os cientistas que estão nadando contra essa corrente de opinião que está em moda e que estão estudando os efeitos que a mente pode ter sobre o corpo. Além disso, utilizando este conhecimento para ajudar seus pacientes. Bem, o livro todo é extremamente cuidadoso nas afirmações. Muitas das coisas que ela coloca, que nós veremos agora, ela coloca, termina colocando um ponto de interrogação, perguntando, seria por aí? Isso pode nos ajudar? Ela coloca várias opiniões que divergem, mas o intuito dela é a pesquisa. O nosso intuito ao estudá-la é trazer essa conversação para o que estamos fazendo aqui, terapia por imagens, com base em filosofia clínica. Bem, então ela diz assim que depois de tudo que ela pesquisou, ela chegou a várias conclusões. E uma delas foi, o que eu aprendi com eles e com muitos outros, ela se refere a cientistas, centro de pesquisas, médicas no mundo inteiro, ela diz, no fim das contas, é que a mente não é uma panaceia. Ela pode muitas vezes afetar nosso organismo de modo decisivo, de forma decisiva e imediata. Em alguns casos é um fator importante, mas sutil no meio de tantos outros, determinando nossa saúde a longo prazo, tal como fazem as dietas, as atividades físicas. Há vezes em que não se exerce efeito algum. Nós ainda não temos todas as respostas, mas espero que essa obra convença a certos céticos a se questionarem sobre o que estão negligenciando. Ok, vamos então ao livro que ela coloca e vamos já conversar diretamente com Filosofia Clínica. Ela desconta que ela primeiro ela vai para o centro de neurociência do hospital de Molinete, em Turim, na Itália. E aí ela vai nos apresentar uma situação bastante complexa. E vai conversar diretamente com o Fabrizio Benedetti, que é um dos neurocientistas destacados hoje na Itália, né? E esse cientista, ele vai trazer para ela uma das questões muito interessantes, que é, eu vou ler um trecho para vocês, ok? O problema de estudos clínicos, como a vertebroplastia e da secretina, é que eles não foram criados para avaliar o efeito placebo, mas para descartá-lo. Qualquer tipo de alteração sofrida por um grupo designado para um placebo poderia ser explicado por uma série de fatores, incluindo o acaso. Por isso é tão difícil definir com precisão qual é o papel do efeito placebo em uma recuperação. Ela está se referindo ao seguinte: houve uma época nos Estados Unidos que um médico veio a público dizer que para crianças que tinham autismo, a secretina poderia ser utilizada com grande sucesso. E apresentou um caso que foi assim, a televisão mostrou a criança interagindo, uma criança que tinha todo o estereótipo relacionado ao autismo, e após o uso da secretina ela começa a se recuperar, ela brinca com outras crianças, interage. Imaginem o que foi isso, não é? E naquela época havia um único laboratório nos Estados Unidos que poderia vender o produto. Ele não dava conta. E aí alguns médicos fizeram reproduziram esse experimento. E o que eles descobriram é que não era assim como esse médico estava falando. No entanto, mesmo com essa descoberta, que a substância não promovia esse milagre, milhares de pais que tinham filhos cujos médicos disseram que possuía autismo não queriam nem saber. Pagavam e importavam clandestinamente, eles queriam a droga de qualquer jeito para seus filhos. E aí foi testado, foi feito com dezenas e dezenas de crianças, que se colocou placebo, não é? Soro fisiológico, e também o remédio, a secretina, e viram que em muitos casos o placebo ainda era superior à própria secretina. Para mostrar apenas um dos casos nos quais a fé que a pessoa coloca no remédio, a crença que os pais, inclusive, colocam no remédio que a criança vai tomar, muitas vezes a criança não tem essa fé, ela nem sabe, é muito pequena, mas pela maneira como os pais se comportam ao administrar a droga que foi prescrita pelo médico, pode agendar e influenciar a criança e promover uma melhoria. Então, é por isso que ela colocou isso desse médico e dessa pessoa que ele tratou com Parkinson. Ela vai até o hospital e vejam o que ela conta. Uma voluntária, Rosana, tinha 50 anos de idade quando reparou pela primeira vez que sua mão direita estava tremendo. Após 2 anos de negação e incerteza, ela enfim recebeu o diagnóstico. Sofria do mal de Parkinson. Essa síndrome afeta cerca de uma em cada 500 pessoas. Mais de 500 mil delas só nos Estados Unidos. É uma doença degenerativa, caracterizada pela morte gradual das células do cérebro que produzem um mediador químico chamado dopamina. Com a redução de dopamina no cérebro, os pacientes desenvolvem sintomas cada vez mais severos, como rigidez muscular, lentidão dos movimentos e tremores. A síndrome costuma ser tratada com levodopa, um componente químico que o organismo transforma em dopamina. Mas Rosana está desde a noite passada sem tomar seu medicamento. Para que o Parkinson se manifeste em sua plenitude durante o experimento de Frisaldi. Ela chega agarrando-se ao braço do marido com passos trôpegos e arrastados. Mesmo ao se sentar, permanece em constante movimento. Ela bambeia enquanto fala, fazendo seus brincos de prata balançarem e suas mãos oscilarem para frente e para trás. Bem, ela é tratada então com remédios placebos. O que acontece com ela? Ela começa a melhorar e começa a apresentar, a suavizar os sintomas. Bem, essa pesquisadora, Jo Marchand, pergunta o seguinte: será que essa transformação, essa melhoria, se deve apenas ao medicamento? Não poderia também estar relacionada com a expectativa de alívio que Rosana está prestes a sentir? Esse é o tipo de pergunta que a maioria dos estudos clínicos está despreparada para fazer, mas que este médico espera responder com sucesso. Hoje, Rosana está recebendo a dose completa de seu medicamento, mas em outros dias, ela e os outros participantes do estudo receberam doses variadas. Eles nem sempre sabem qual dose estão tomando. Por razões éticas, Frisaldi não tem permissão de não lhes dar nada. Acho incrível a ideia de que sintomas tão graves quanto os de Rosana, causados por uma doença neurológica degenerativa, possam ser atenuados por uma mera influência da sugestão. E é o que os estudos sobre o mal de Parkinson tem mostrado repetidamente. Bem, essa pesquisadora, Jo Marchand, foi a vários hospitais e, vejam, nós não estamos tratando de algo, de um problema funcional, não é, no qual a pessoa tem um temor de realizar algo e por isso treme. Estamos falando de um problema degenerativo, gravíssimo para os nossos dias. E estes médicos constataram que o fato de a pessoa achar que está tomando a medicação e acreditar nesta medicação pode atenuar o quadro em muitos níveis, tardando o desenvolvimento, que é insidioso e terrível, dessa situação. Então, nesses casos, fica documentado ou fica muito provável que o pensamento, aquilo que pensamos, tem uma ação sobre esse tipo de situação. Mas se tem, então estamos lidando com algo ainda de outra ordem, que transcende simplesmente o efeito da sugestão. Uma coisa é ter uma dor de barriga e parar de ter a dor de barriga por conta de sugestão. Outra coisa é o pensamento conseguir interferir em um problema degenerativo. Não é que não é apenas funcional, é estrutural o que está acontecendo. Bem, muito embora, conclui ela várias páginas depois, o efeito placebo já fosse percebido em pacientes com Parkinson, nunca ocorreu a ninguém que fosse realmente possível mimetizar os efeitos biológicos em um tratamento. Mas ali estava a prova de que os pacientes não estavam imaginando aquelas mudanças ou encontrando uma maneira alternativa de contrabalançar seus sintomas. O efeito era mensurável, genuíno, era psicologicamente idêntico ao da medicação verdadeira. E assim ela termina esta parte. Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões até esta parte do que vimos. Bem, qual o alcance, não é, disso? que ela está pesquisando. Ela, vamos ver, por exemplo, se na nossa área, na psicoterapia, isso também pode ser visto de outra forma, claro, mas também entendido como um segmento deste efeito. Olha o que ela coloca aqui para nós. Ela diz assim, ó, os placebos também parecem surtir um forte efeito em distúrbios psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade e a dependência química. O efeito placebo pode inclusive se revelar o principal método de ação em muitos medicamentos psiquiátricos. O psicólogo e diretor do programa de estudos com placebo na Universidade de Harvard, Irwin Kirsch, recorreu à legislação americana sobre liberdade de informação e forçou o FDA a disponibilizar os relatórios de estudos clínicos fornecidos pelas companhias farmacêuticas. Isso expôs o que estas companhias vinham escondendo. Dois pontos. Em muitos casos, pacientes com doenças mais severas são uma exceção a isso, mas em muitos casos, antidepressivos, como a fluoxetina, popularmente comercializada como Prozac, surgem tanto efeito quanto um placebo. Neste meio tempo, Benedetti descobriu que o diazepam, conhecido como Valium, largamente prescrito no tratamento dos transtornos de ansiedade, só funciona se os pacientes souberem o que tomaram. Quanto mais aprendemos sobre os placebos, diz ele, mais percebemos que muito do sucesso obtido nos estudos clínicos se devia aos efeitos das terapias inertes. Os placebos são muito úteis para influenciar o modo como nos sentimos, mas há pouca evidência de que possam afetar proporções das quais não temos qualquer consciência, como taxas de colesterol e açúcar no sangue. Ou seja, se você der, pega um soro fisiológico, dá para uma pessoa e diz, tome isso, e ela não sabe o que está tomando, não sabe para o que serve, é provável que não tenha qualquer consequência. Agora, se você diz, olha, isso é um remédio importante para tal coisa, para muitas pessoas isso pode alterar coisas como a taxa de açúcar no sangue, etc. É isso que ela está falando. Um estudo sobre a asma revelou que, embora os pacientes relatassem que podiam respirar melhor após tomarem placebo, sua função respiratória exibia os mesmos sinais de antes. Estudos clínicos com pacientes com câncer costumam mostrar efeitos expressivos do placebo em relação à dor e à qualidade de vida, porém não é muito significativo o número de pacientes cujo tumor sofreu alguma redução. Sem limitações cruciais, placebos não criam uma magia superpoderosa capaz de nos manter a salvo em nossos momentos de vida. Não podemos simplesmente descartar as medicações e os tratamentos físicos. Por outro lado, a pesquisa de Benedetti, na Itália, nos mostra efeitos placebo registrados por mudanças físicas mensuráveis, tanto no corpo quanto na mente. E o fato de os benefícios oferecidos serem em grande parte subjetivos não significa que não possam ter valor para a medicina. Bem, ela segue a pesquisa dela. Vamos aqui aproximar um pouco com a filosofia clínica. Nem terapia por imagem, vocês estão aprendendo que o uso de verbos mentais, o uso de imagens, signos, sons, o uso de elementos que combinam o que nós pensamos com a materialidade, conforme a convenção dos homens, o que é material e o que é pensamento. Vimos que essa combinação pode ajudar muito algumas pessoas. Exemplo, Às vezes, uma pessoa imagina que vai aprender a tocar violino. E imagina que está tocando muito bem, que as pessoas estão gostando de ouvir a melodia agradável. Isso pode ajudar essa pessoa na hora de tocar um violino propriamente. Porque talvez para essa pessoa a parte imagética, por assim dizer, é mais forte, mais determinante do que o próprio violino sensorial nas mãos dela. Para outras pessoas, não. É muito mais forte e determinante ter o violino nas mãos. E o que elas pensam a respeito disso, às vezes, é quase irrelevante. É o exercício ali do sensorial, a repetição das aulas práticas de tocar o violino, isso é que vai fazer com que a pessoa toque ou não. E entre uma ponta e outra, há todo tipo de questão. Quer dizer, e aqui é muito importante que cada um de nós dimensione isso. Se na sua historicidade, naquele tópico 3, sensorial e abstrato, essa relação inclina para um lado ou para o outro, e às vezes isso varia conforme o contexto, conforme o que está sendo tratado, e você aprende a usar isso, ótimo. Um exemplo concreto, às vezes você vai viajar, como a viagem linda que nós fizemos para a Itália, para a Toscana. Ora, às vezes pensar sobre isso, naquela viagem de estudos que fizemos, nossa, nós vamos a Assis, nós vamos ficar numa linda aldeia da Toscana ao norte, perto do Mar da Ligúria. Nossa, que coisa bacana, as margens do Mar da Ligúria. Para alguns, só isso já contamina de tal forma toda a vivência, que lá o que vai viver depois nem é tão relevante. A vivência maior já foi construída, para outros não. Por exemplo, nessa viagem deste ano que foi para a Grécia, o ano passado, para alguns, mesmo eu tendo falado, olha, nós vamos ficar num lugar lindo, muito bonito, as margens do mar da Jônia, ali perto das ilhas, não é? Mais ao sul tem o templo de Apolo. Para alguns, professor, é muito bonito, tal, mas eu preciso ver isso, eu preciso sentir isso. Olha o que essa pessoa está colocando. Para ela, o fator imagético já não tem tanta força. Okay? Isso é muito importante para a gente trabalhar na clínica esses elementos. Okay? Quanto mais nós compreendermos, quanto mais nós avançarmos nisso, mais poderemos interagir com pessoas no consultório de uma maneira producente, respeitosa, ética. Não é? Sobretudo considerando a historicidade, a estrutura do pensamento dessa pessoa. Se você tem um parente, um amigo que vai se submeter a uma penosa quimioterapia, e como algumas são terríveis, e você sabe que essa pessoa, ela tem influência em verbos mentais, em terapias por imagens, nossa, você pode ajudar muito essa pessoa. Vocês vão ver aqui na obra mesmo vários casos assim de pesquisas em torno disso, não é? Como algumas pessoas se beneficiam. Se podemos ajudar, se podemos auxiliar nisso, por que não fazer, não é? Ela diz mais adiante, quando ela questiona essa relação do médico com os pacientes, no nosso caso, do filósofo com seus partilhantes, com as suas pessoas, ela diz assim, ó, as palavras utilizadas pelos médicos para comunicar os benefícios e os efeitos colaterais dos remédios afetam a relação de seus pacientes, mas existem maneiras muito mais sutis de alimentar as expectativas dos pacientes. Em um famoso estudo conduzido em 1985, o fato de os médicos acreditarem que estavam prescrevendo um analgésico ou um placebo determinou drasticamente a dor que seus pacientes sentiam, ainda que, em ambos os casos, eles tenham dito exatamente a mesma coisa. Eu quero repetir isso para vocês, porque no momento avançado desse curso, eu retomarei a esse ponto. Então, por favor, anotem aí. O fato de os médicos acreditarem que estavam prescrevendo um analgésico ou um placebo, seja, uma aguinha com açúcar, determinou drasticamente a dor que seus pacientes sentiram. Como pode ser isso, gente? Então, se eu vou receitar ou prescrever um analgésico para uma senhora que está diante de mim e digo, minha senhora, vou lhe dar um remédio para dor. Vai diminuir muito a sua dor, esse remédio vai lhe ajudar, ok? Alguma dor e desconforto ainda a senhora vai sentir. Mas eu sei no íntimo que aquilo é só água com açúcar, não tem remédio nenhum ali. Isso vai afetar então o que a pessoa vai sentir fisicamente quanto à dor, maior ou menor dor? Segundo o que essa pesquisadora está dizendo, sim, em muitos casos sim. Em filosofia clínica poderíamos dizer isso? Sim, poderíamos. Em muitos casos, dependendo da interseção que nós temos com o partilhante, dependendo da interseção que se desenvolve, muitas vezes, antevendo caminhos, sabendo a dificuldade que a pessoa está passando, nós podemos dizer: olha, com base na sua historicidade, com base em tudo que vimos na sua estrutura de pensamento, a tendência é que sim, que você ultrapasse essa fase difícil da sua vida. Não estamos sendo levianos, não estamos brincando e faltando com respeito ético com a pessoa, de modo algum. Estamos afirmando isso com base em fundamentos. Mas nós não temos como prever o futuro. E isso que estamos dizendo para a pessoa pode ser de grande ajuda, de grande valia na caminhada dela. Não é? Estamos dizendo: olha, é muito provável sim que você vai ultrapassar essa dificuldade e tudo. Mas em outros casos, nós sabemos que, dependendo da pessoa que estamos atendendo, pela historicidade dela, pelo modo dela ser no mundo, isso que nós dissemos e nada é a mesma coisa. Ela vai dizer: ó, tá tudo bem, doutor, essa é a sua opinião, só eu sei o que eu estou passando, ok? Então vamos trabalhar, vamos ver se isso melhora. Mas o que o senhor está dizendo para mim não tem grande valor, ok? Já vimos então, muitas vezes até por educação a pessoa não nos diz isso, não é? Mas ela e nós, tendo a historicidade, estudo sobre ela, sabemos como isso se passa. Bem, ela diz então assim, ó, que os placebos que vimos até agora se baseiam em crenças ou expectativas conscientes. É a pessoa pensa que um comprimido ou injeção surtirá um certo tipo de efeito, e então o efeito acontece. Ainda que os tratamentos inertes possam despertar mudanças biológicas em nosso organismo, sua ação mais notável é a influência de sintomas subjetivos, como a dor, afetando o modo como nos sentimos e não a verdadeira doença. E aí, eu vou passar agora várias páginas para frente, para que possamos ver elementos mais profundos. Ela conclui toda essa parte do estudo dela inicial, que já vão aí 70, mais de 70 páginas. Ela conclui, uma das conclusões a que ela chega é: para mim, é uma descoberta fascinante. Ao aliar a expectativa e o condicionamento em um só tratamento, placebos éticos poderiam ajudar a reduzir a dosagem dos medicamentos de milhões de pacientes de todo o mundo, em situações que vão da dor e da depressão até o mal de Parkinson. Então vejam, ela propõe, ela e em conversação com os médicos em hospitais, eles concluem que a maioria das pessoas acaba tomando muito mais remédio do que precisa, do que precisaria tomar para lidar com alguma questão física. Que se existisse uma compreensão, que se existisse uma educação para lidar com as coisas, sobretudo na maneira de pensar isso que a pessoa está vivendo, talvez não se precisasse tanto essa alimentar uma verdadeira indústria em torno dessas medicações. E aí ela coloca um caso muito grave, que é o lupus. o lúpus eritematoso, não é? Então ela conta o caso de uma garota, que é a Marete. Ela diz assim, ela descreve que era uma alegre estudante do ensino médio em Minnesota. Ela tinha cabelo castanho escuro, cheio e cacheado, um rosto redondo como a lua e adorava tocar trompa. Então, em 1983, aos 11 anos de idade, ela foi diagnosticada com uma enfermidade ameaçadora, chamada lúpus eritematoso. É uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico indevidamente ataca outras células do próprio organismo. Algumas doenças autoimunes se concentram num órgão ou num tipo de célula específico. A artrite reumatoide age sobre as articulações, enquanto o diabetes elimina as células do pâncreas, que produzem a insulina. Mas, sob o efeito do lúpus, o sistema imunológico declara guerra ao corpo inteiro. Articulações, pele e, em casos mais graves, coração, rim, pulmões e cérebro. A princípio, Marete foi submetida a um tratamento com esteroides para suprimir seu sistema imunológico descontrolado. Ela odiava tomá-los. Seu rosto ficava como se ela tivesse engolido um dirigível, queixava-se. E seu cabelo caía. Caía no travesseiro enquanto dormia, em sua comida ao tomar o café da manhã. Mesmo com o tratamento, o estado de Marete se deteriorou rapidamente nos 2 anos seguintes. E aí, os médicos utilizaram tudo que havia, mas o estado, o quadro clínico dela continuou piorando cada vez mais, não é? E eles ficaram com medo, porque a menina tinha 11 anos. Quando ela começasse a menstruar, podia morrer, não é? E então eles fizeram uma junta médica para ver o que fazer rapidamente, já que não estava respondendo. Como a vida de Marete corria perigo iminente, os médicos decidiram que não havia outra escolha senão submetê-la a um imunossupressor ainda mais potente. Era ciclofosfamida, a mesma substância utilizada por Adler em seus experimentos com ratos. Ela conta isso em outra parte do livro. Na época, a aplicação em humanos ainda era experimental, além de ser altamente tóxica. A longa lista de efeitos colaterais inclui vômitos, dores estomacais, hematomas severos, hemorragia, lesão nos rins e no fígado, bem como o risco de contrair infecções fatais e câncer. A ciclofosfamida era a única chance de Marete vencer a batalha contra o lúpus, mas representava uma ameaça quase tão grande quanto a própria doença. Bem, o que acham que aconteceu então? Havia uma médica pediatra, a Karen Olsnes, da Universidade de Ohio, que estava ali entre aqueles profissionais, não é? E estava tentando auxiliar a menina para lidar de maneira, de outras formas, não é? Tratando o pensamento da garota, para que ela controlasse o estresse, a dor que ela sentia, sentia muita dor por conta disso. E ela gostava muito dessa menina, ela tentou o melhor que ela pôde. Eles fizeram lá, acompanharam o estudo que estava sendo feito com os camundongos, mas era muito ruim tudo, não é? O que que essa médica fez? Olha, ela foi lá diretamente procurar o Dr. Adler, que estava trabalhando com os camundongos, para saber dele, não é? O que ainda podia ser feito. Então, a Jo Marchand, ela coloca aqui assim: Olsnes procurou Adler e ele imediatamente concordou em ajudar na criação de um programa de condicionamento para adolescentes. Neste meio tempo, o Comitê de Ética do Hospital de Marete organizou uma reunião de emergência para discutir o caso. A equipe observou que não havia qualquer registro de adultos ou crianças que confirmasse a segurança ou eficácia de um estudo como aquele. Era algo que normalmente seria rejeitado na mesma hora, mas o perigo que a menina corria ao receber uma dose integral de ciclofosfamida era tamanho que, embora a abordagem de Ada nunca tivesse sido testada em humanos, o comitê fez algo sem precedentes e autorizou o tratamento. Bem, imaginem aqui o que foi isso, não é? Imaginem o impacto. Só que eles utilizaram, junto com isso, um elemento placebo somático. Ora, o que é isso? Não é? O que é um elemento placebo, somático? Vejam, esse médico, o Onnes, foi falar com a garota. Olhem o que ele conversou com ela. Ele disse para ela assim, ó. Onnes perguntou a Marete quais eram os cheiros que ela mais gostava. Piscina e carne assada de panela foram sua resposta. Só que esses odores não são vendidos em frascos. E para aumentar as chances de Marete aprender uma associação inequívoca entre o estímulo e a droga, Adler recomendou a Onnes que fosse algo bem peculiar, algo forte, inesquecível e com o qual Marete ainda não tivesse qualquer familiaridade. Saiu em busca então de opções, provando vinagres, pastilhas contra a tosse feitas de marroio branco, balinhas de eucalipto e vários licores, até finalmente escolher o óleo de fígado de bacalhau. Ela aliou esse estranho medicamento a um forte perfume de rosas, esperando com isso aumentar suas chances de sucesso ao estimular tanto o olfato de Marete quanto suas papilas gustativas. Após receberem a aprovação do Conselho de Ética, o tratamento de Marete começou na manhã seguinte. Seu médico inseriu um tubo intravenoso no pé direito da menina. Conforme a ciclofosfamida se misturava à corrente sanguínea, sua mãe lhe dava 3 colheres de óleo de fígado de bacalhau. A menina fazia uma careta, me dá vontade de vomitar. Onnes abriu o perfume de rosas e borrifava o vidrinho pelo quarto. Onnes repetiu esse estranho ritual: ciclofosfamida, fígado de bacalhau e rosas, uma vez por mês, ao longo de 3 meses. Depois disso, Marete continuou com óleo de fígado de bacalhau e o perfume na mesma frequência, mas só recebia o medicamento a cada 3 meses. Ao final de 1 ano, apenas 6 doses de ciclofosfamida em vez das 12 inicialmente previstas. Será que isso ajudou, pessoal? O que estavam fazendo aqui era um efeito placebo que costumava, por assim dizer, induzir os sentidos dela por um efeito paralelo, não é? E concomitante ao que estava se passando, tal qual se faz no âmbito do pensamento. A própria Jo Marchand nos conta, dizendo: o estado de saúde dela estabilizou e então começou a progredir. Os períodos fora do hospital se tornaram mais longos, sua pressão arterial voltou ao normal e o fator de coagulação reapareceu em seu sangue. Ela respondeu exatamente como os médicos esperavam, com apenas, no entanto, uma fração da dosagem típica daquela substância extremamente tóxica. Marete continuava com lupus, mas seus sintomas estavam sob controle e ela pôde assim voltar a tomar uma medicação menos agressiva. 15 meses mais tarde, ela não ingeria mais o óleo de fígado de bacalhau. Porém, continuava imaginando uma rosa e estava convicta de que essa imagem sozinha, assim como a imagem de um limão nos fez salivar, foi capaz de neutralizar seu sistema imunológico. Marete terminou o ensino médio e foi para a faculdade, dirigindo seu carro e tocando trompa na banda da sua faculdade. Bem, um caso isolado, bem-sucedido. Quantos devem não ter sido, não é? Quer dizer, para ela funcionou. E o que a filosofia clínica tem a dizer sobre esse procedimento adotado? Olhem, entre outras coisas, para muitas pessoas de fato isso pode ajudar. Se você, por exemplo, enquanto está tratando uma pessoa que tem psoríase, por exemplo, ok? Ela vai ao médico, ela está usando a medicação. E como um efeito de aprofundamento disso, o terapeuta dela diz, olha, junto com o remédio nós podemos fazer o seguinte, sempre que você chegar em casa, peça para a sua irmã que você ama, que com quem você tem muito uma boa intercessão, para que ela despeje água morna numa pequena bacia e ligue esse abajur com a luz azulada bem clarinha perto. Isso, enquanto ela vai despejando, você vai imaginando que a sua pele está ficando boa, que está ficando regenerada, que você está se sentindo melhor, e vá verbalizando isso para a sua irmã enquanto ela faz esse procedimento. O que o filósofo clínico fez? Ele foi lá na historicidade dessa pessoa, detectou que um dos grandes momentos que ela teve foi caminhar sobre molhando os pés em águas mornas do pequeno lago no verão, que eram muito azuladas e clarinhas, e que isso trazia a ela uma sensação de limpeza, de pureza, etc. e tal. E adequou isso, adequar isso ao problema de pele que ela está passando, sobretudo nos pés, nas pernas, onde mais isso se acentuava no caso específico dela. Não retirou a medicação do médico, mas procurou conversar e conciliar, entre outras coisas. Evidente que aqui o filósofo clínico sabe que esse problema de pele não é simplesmente um assunto imediato, não é? Quer dizer, ele está lidando com algo depois de uma pesquisa toda historiográfica da estrutura do pensamento. Lembrem que aquilo que muitas vezes é chamado de doença, na verdade é uma bênção, é o melhor que aconteceu para a pessoa, e nesses casos a gente não faz nada disso, recuamos e deixamos a pessoa viver lá com a psoríase e as outras coisas dela, porque às vezes é didático, é importante que a pessoa vivencie isso. Vou aqui parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Nós temos algumas questões sobre isso que vocês colocaram agora enquanto estávamos conversando. Observem que, do ponto de vista da filosofia clínica, ainda que essa pesquisadora, a Jo Marchand, esteja inovando e trazendo uma imensa contribuição existencial ao modo como essa questão é trabalhada ainda hoje, para nós há muita estranheza em várias coisas que ela coloca. Por exemplo, nós sabemos em filosofia clínica que, nesse exemplo específico que foi colocado aí da gravidez, veja, se a moça não consegue engravidar, ela procura o terapeuta, ela diz que ela quer engravidar, que gostaria de fazer um exercício, um trabalho com terapia com imagens, com ênfase na filosofia clínica, para poder engravidar, que é o sonho dela, etc. Muito bem, se eu já parto do pressuposto que ela tem um problema e com terapia com imagens vou ajudá-la, e aí utilizo a terapia com imagens, depois de 6 meses, 1 ano de trabalho, a moça engravida, e aí dizemos, bom, o trabalho foi bem concluído. Ora, isso do ponto de vista da filosofia clínica é uma temeridade. Vejam, às vezes o corpo dela, a emoção dela e outros elementos internos estavam dizendo, não vamos engravidar, porque você não está preparada, porque você é imatura, porque você tem problemas que precisam ser trabalhados antes. Nem pensar, não permitimos a gravidez. Ou seja, claro que eu estou usando uma metáfora para dizer os elementos somáticos internos não estavam permitindo. Se nós utilizamos a violência da terapia por imagem, e olha, a palavra é essa, para simplesmente como um trator passar por cima da subjetividade dessa moça para forçá-la a uma gravidez, isso não pode ser considerado producente, nem orientador e nem indicado em filosofia clínica, de modo algum. Seria muito mais indicado respeitar que ela não está engravidando, trabalhar os fatores internos e então utilizar as terapias com imagens. Por isso que o curso é terapia por imagem em filosofia clínica. Eu estou mostrando para vocês como a gente age conforme que vocês têm estudado. Não é? Senão nós vamos acabar alimentando, não vamos mais alimentar uma indústria como a farmacêutica, mas vamos alimentar uma indústria de sintomas psicoterápicos e outros de alienação existencial, o que pode ser ainda muito mais nocivo. Quer dizer, mas não é em nenhum momento na obra da Jo Marchand ela faz esses questionamentos. Nós, como filósofos clínicos, claro que fazemos. Bem, vamos adiante aqui. Acabei de derrubar um monte de papeizinhos. Bom, ainda bem que eu risquei no livro, senão ia ter problema agora. Essa menina, a Marete, ela veio a falecer depois, viu, pessoal? Na sequência da obra, a Jo Marchand nos conta que por outras consequências de medicações que ela já tinha tomado e outros elementos, infelizmente, essa menina ia exatamente no dia dos namorados, ela tinha só 22 anos, ela veio a falecer. Não se sabe aqui até que ponto a terapia que ela fez, não é, com placebo associado a essa medicação, fez com que ela vivesse mais tempo, não é? Mas foi, depois também foi testado pelo Ader a mesma técnica com o pessoal que sofria de esclerose múltipla. E de novo o efeito foi muito promissor, né? No tal caso da esclerose múltipla, o que ele fez lá foi basicamente combinar aquele imunossupressor violentíssimo, né? A ciclofosfamida, com um xarope de sementes, um xarope de sementes de anis. Olhem só. Não é? E aí o efeito também foi muito promissor. Bem, vamos adiante. Em outra parte, ela fala aqui de um trabalho de um nefrologista no hospital da Universidade em Essen, que é o Dr. Oliver. Então ele conta, esse médico, a questão dele era com transplantes de órgãos. E ele conta que, olha o que ela escreve, a rejeição do receptor por parte do sistema imunológico é um enorme problema para os pacientes que transplantam rim. Cerca de 1 em cada 10 rins transplantados não resiste ao primeiro ano. Metade desses pacientes morre, a outra metade precisa voltar à diálise. É preciso, e daí ela abre aspas e cita literalmente o médico, é preciso suprimir demais o sistema imunológico para manter o novo órgão vivo. Ele fecha aspas. Ele se dedica, este médico, ao mesmo exercício de equilíbrio de Vibers, de manter a dosagem dos remédios alta o bastante para evitar a rejeição, sem com isso envenenar o rim que está tentando salvar, o que é um grande dilema, um imenso problema, e vocês imaginem, não é? Ter que dar um remédio que é altamente tóxico para salvar a vida da pessoa e manter o rim, mas correndo todo o tempo o risco de, com isso, acabar com aquilo que a pessoa está tentando salvar. Bem, aí ele escreveu, esse médico disse assim, ó, existe uma interação bem próxima entre o sistema imunológico e o cérebro. Vejo em minha clínica pacientes que rejeitam um novo órgão se estiverem passando por uma crise psicológica. Segundo ele, isso é um risco sobretudo para pacientes jovens, cuja vida tende a ser mais volátil. Se enfrentarem um término de relacionamento, por exemplo, ou perderem um emprego por conta de sua enfermidade, o estado psicológico pode decair. Bem, ele conclui, esse médico, que condicionar, o condicionamento poderia ser uma maneira de suprimir o sistema imunológico ao ministrar doses bem menores de medicamentos, o mesmo que fizeram com a menina. Desse modo, seus pacientes eram poupados de algum dos piores efeitos colaterais, sobretudo a toxidez do rim. Juntos, ele e outro médico criaram um protocolo para testar esta ideia em pacientes transplantados. A princípio, seria perigoso demais simplesmente parar com a medicação. Então, eles desenvolveram um estudo piloto para detectar se a bebida verde, eles criaram lá uma bebida verde que é um placebo, não é nada, se a bebida verde conseguiria suprimir o sistema imunológico melhor do que o regime habitual de medicação. Bem, esse relato é muito extenso, por isso nós, até por questão de tempo, vamos adiante, mas os resultados foram extremamente promissores, mais uma vez, ok? O que mostra que para muitas e muitas pessoas, o que elas pensam, o que elas imaginam, tem uma consequência, sim, direta sobre o organismo delas. Temos o microfone aberto, por favor. Ela termina essa parte dizendo assim, que no futuro, este médico acredita que a técnica poderá ajudar a reduzir a dosagem dos remédios de pacientes com outros tipos de transplantes, ou mesmo doenças autoimunes, como o lúpus e a esclerose múltipla, e talvez até contra o câncer. Em uma série de experimentos conduzidos na Universidade do Alabama, entre os anos 1980 e 1990, pesquisadores treinaram ratos para associar o sabor da cânfora a uma droga que mobiliza células assassinas naturais, aquelas do câncer, né? Depois o relato é longo, eu vou abreviar. Eles colocavam tumores nos ratinhos e a resposta era qualquer coisa surpreendente por conta desse fator imunológico que era induzido, ou seja, um placebo que condicionava o corpo da pessoa, não a mente, o corpo a agir de determinadas formas. Olhem que curioso isso. Em um dos últimos experimentos de Adler, que ele conduziu antes de falecer, em 2011, pacientes com psoríase se recuperaram tão bem com este condicionamento aliado a um quarto ou metade da dose de corticosteroides quanto o grupo de controle que recebeu a dosagem integral da medicação. Vejam então que e esses dados se repetem mundo afora, esses dados de pesquisa que ela cita aqui. Mas o médico falou para ela, não é? Olha o que ele disse para essa pesquisadora: isso não é algo em que as companhias farmacêuticas estejam interessadas. Não lhes agrada a ideia de reduzir as doses dos medicamentos necessários. Esses médicos tiveram muitos problemas com as indústrias farmacêuticas, não pequenos e não poucos, muitos. Agora, um dos trabalhos que ela cita aqui mais notáveis veio lá da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e é de um pesquisador que não é médico, ele é fisiólogo, ele trabalha com fisiologia esportiva. O nome dele é Tim Noakes. Então, e ele tem um histórico de problemas com a indústria da saúde. Porque olha o que ele fez. Em 1980, ele conduziu estudos que indicavam uma epidemia de lesões cervicais entre jogadores sul-africanos de rugby. Na época, seus resultados foram veementemente rejeitados, mas acabaram ajudando a concretizar uma alteração nas regras do jogo. Pois esse mesmo especialista, ele começou a mostrar também que aqueles maratonistas, olhem o que ele constatou, investigou o motivo de tantos maratonistas estarem desmaiando nas provas. Ele concluiu que não era devido à desidratação, como todos supunham, mas era o inverso. Os maratonistas, bebendo águas demais. De acordo com este fisiólogo, Tim Noakes, a recomendação oficial para os atletas de que deveriam beber cerca de 1,5 litro de água por hora era isso que estava envenenando. Os especialistas norte-americanos, influenciados pela indústria de bebidas esportivas, rejeitaram a descoberta. E ele teve um monte de problemas jurídicos por conta disso. Quer dizer, vocês sabem, não é? O rim, ele tem uma capacidade até para filtrar o líquido que nós tomamos. Uma pessoa que tomar muitos litros por dia pode ter problemas graves, não é? Inclusive vir a morrer. Não pensem que você pode tomar 50 litros de água e ficar bem com isso, não. Mesmo água há limite físico para isso. E esse pesquisador fez isso. Mas o trabalho notável dele, que tem a ver com o livro que ele escreveu, é sobre a fadiga. Ele constatou que o cansaço é muito mais um fenômeno placebo mental de adequação. A pessoa, ela mais ou menos computou que, bom, se eu fizer tal coisa, eu vou ficar cansado. E isso é tão ou mais forte do que o próprio cansaço físico que a pessoa terá. Noakes se convenceu de que aquela velha noção de que a fadiga era causada por músculos que chegavam ao seu limite não podia ser verdadeira. Ao invés disso, ele e seu colega Alan Gibson propuseram que a noção de fadiga é imposta pelo próprio cérebro. É óbvio que existe um limite físico que o corpo humano é capaz de realizar, mas, em vez de respondermos diretamente a músculos exauridos, Noakes e Gibson sugerem que o cérebro age de forma antecipada a este limite, fazendo com que nos sintamos cansados e sejamos forçados a interromper o exercício muito antes de disparar qualquer sinal periférico de lesão. Imagine se você levar isso para as demais áreas humanas. Quer dizer, uma pessoa que não acredite, por exemplo, que ela possa ser amada, que ela é uma pessoa que não, que tenha sérios receios e prevenções sobre família, sobre buscas existenciais, sobre realização pessoal. Quer dizer, quando então ela está numa situação em que as coisas vão bem, esse efeito placebo interno, mental e físico pode disparar coisas para mostrar para a pessoa, está vendo? Quem você está pensando? Está já se dirigindo para a felicidade assim? Será que você não aprendeu que isso não existe? Que a realidade, entre aspas aqui, é sofrimento, é padecimento, é dor? Se a pessoa está convencida disso, imagine, o mesmo disparo placebo pode vir a acontecer, não é? Quer dizer, pode, não estamos dizendo que vai acontecer. Muitas vezes há pessoas que acreditam, não posso andar de carro porque eu vou me acidentar, e nunca se acidentaram, e andam de carro direto, não é? Quer dizer, estamos trabalhando aqui na área humana, nas propensões, nas inclinações, e procurando dentro disso orientar da melhor maneira. É claro que é muito melhor, pelos nossos padrões de época, que você ande no seu automóvel em paz, sabendo que vai passear, que vai se divertir, e do que ficar, né, e tomando, claro, os devidos cuidados para isso tudo, do que ficar aterrorizado aí com o seu carro. Bom, aí ele coloca aqui, ó, que existe um grande problema aqui na área médica. Então, ele cita um pesquisador aqui, o Dr. Wright, que diz assim, ó, que de acordo com o Wright, o problema dessas contraposições advém, como sempre, de uma mentalidade muito comum que ocorre na medicina. Acredita-se que uma enfermidade ou é biológica ou é emocional, psicológica. Ela cita esse médico, ele falando. A grande maioria dos médicos adota essa perspectiva dualista entre mente e corpo. Consulte um psiquiatra para tratar a mente e um médico para tratar o corpo. A distinção deixa os pacientes que sofrem desses problemas com apenas duas opções: ou sua condição é biológica, incurável até os dias atuais e completamente impermeável a fatores psicológicos, ou eles são hipocondríacos e inventam tudo aquilo. Não é de admirar que essas pessoas fiquem na defensiva. De fato, argumenta o Dr. Wright, trata-se de uma falsa divisão. A mente e o corpo inevitavelmente interagem entre si e refletem um ao outro. O que é psicológico é também físico, e o que é físico possui uma percepção psicológica correspondente. E isso a filosofia clínica não vai assinar junto, jamais, nunca. Claro que não vai. Ora, como é que eu posso afirmar a priori que o que é psicológico é tanto físico? Tem muitas coisas que são psicológicas, mas que não se refletem no físico. Tem gente que tem medo de ficar doente, acha que tem uma infecção, que vai morrer de câncer e já tem 80 anos, nunca teve um câncer, nunca teve uma infecção. Quer dizer, não uma infecção grave que a coloque em hospital e tal. Quer dizer, o medo que ela tinha, psicológico, não se reproduziu no físico. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Mas eu estou falando isso em filosofia clínica e não na área médica, que é a área deles. Lá eles entendem assim. Em filosofia clínica não é assim. Depende muito das relações que uma pessoa estabelece dentro dela, entre sensorial e abstrato, e isso de acordo com o ambiente. Quer dizer, algumas pessoas, sim, se elas começam a imaginar coisas, isso tende a produzir contrapartidas somáticas. Outras não. Podem imaginar a bobagem ou a certeza que for, não vai acontecer nada. A propensão é essa. Mas para aqueles que têm uma propensão daquilo que eles pensam, imaginam, aquilo se efetivar, esses devem ter cuidado, claro, prudência quanto ao que pensam, quanto ao que imaginam, porque eles produzem essas contrapartidas. Bom, aí essa pesquisadora vai trabalhar a questão das dores crônicas, coisas como, por exemplo, a fibromialgia. Vamos ver o que ela nos conta. Chegamos então aos milhões de pessoas afetadas por dores crônicas, em condições que vão da artrite à fibromialgia. Ao longo das 2 últimas décadas, houve um aumento expressivo na prescrição de drogas opioides, como o Oxycontin, equivalentes artificiais das endorfinas ligadas ao efeito placebo para tais doenças. Até então, essas substâncias eram utilizadas em casos extremos, apenas em quadros severos, como de um câncer terminal. Ou seja, ela está falando dessa droga, né? O Oxycontin. Agora figuram até mesmo nas receitas médicas de pacientes com dores fracas ou moderadas, algumas vezes sendo administradas por meses ou anos a fio. A questão é que, ao contrário das endorfinas naturais do cérebro, estas versões artificiais inundam os receptores cerebrais com opioides e isso torna os receptores menos sensíveis à droga. Passamos a desenvolver uma tolerância, necessitando de doses cada vez mais fortes para atingir o mesmo efeito. Isso também significa que estamos lidando com substâncias altamente viciantes. Interromper seu uso provoca horríveis sintomas de abstinência nos pacientes, como ansiedade e hipersensibilidade a qualquer dor, visto que os seus receptores dessensibilizados não respondem mais às endorfinas naturais do modo como deveriam. Bem, e aí ela diz, ao chegar então ao laboratório experimental contra a dor do Centro Médico da Universidade de Washington, em Seattle, fui recebida por Christine Hoffer, assistente de pesquisa. Ela pede que eu retire sapato e tudo. Olhe o que ela foi fazer ali. Então, primeiro ela faz uma crítica, não é? Muito dura ao que estão usando. É, de fato, usar esses remédios tão pesados. E olha, isso é terrível, é uma devastação para o corpo. E alguns usam. Há pessoas que, ao menor sinal de gripe, por exemplo, usam antibióticos, se automedicam sem qualquer critério. Em caso de qualquer dorzinha, já tomam doses, né? Usam analgésicos poderosos em altas dosagens, ibuprofeno em alta potência. Quem foi agora a Cartagena com o professor nessa jornada de estudos que tivemos lá? Houve um dia que eu cheguei a uma farmácia ali do lado do nosso hotel, em Cartagena, pedi ibuprofeno. O rapaz me deu ibuprofeno 800 mg. Imagina, 800! Aqui no Brasil isso não existe. Eu acho que a potência máxima do ibuprofeno aqui é 600. Em vários países europeus você não tem sequer de 600. A dosagem máxima é 400. E na Colômbia o pessoal toma com 800. Que coisa impressionante! Quer dizer, você não está combatendo a dor, você está alimentando a dor, sem saber disso, claro. Então, na Universidade de Washington, o Centro Médico está usando realidade virtual para combater dor crônicas. Ou seja, eles estão usando terapia por imagens, pessoal, que é o que vocês estão estudando aqui para lidar com dor crônicas. Vamos ver como eles fazem isso? Ela diz assim, a pesquisadora Christine Hoffer, da Universidade de Washington, em Seattle, Centro Médico, coloca em mim um par de óculos de realidade virtual, capaz de projetar imagens tridimensionais de alta resolução, além de fones de ouvido com anuladores de ruído e tecnologia surround, que é aquela que joga o som todo ao redor, né? Estereofônico, é muito bonita. Num piscar de olhos, me vejo flutuando em meio à neve, admirando as paredes brilhantes de um canyon feito todo ele de gelo. Hoffer me mostra os controles de movimento e de disparo de bolas de neve, tudo ao alcance de um mouse de computador. Os gráficos são fofos, mas não são muito realistas, ainda mais se comparado aos jogos atuais. No entanto, essa atmosfera envolvente é totalmente nova para mim. Eu não vejo nem ouço mais nada que venha do mundo real. E ao olhar à minha volta, o mundo virtual se estende acima, abaixo e para trás de mim. Por mais cartunesco que o cenário pareça, sinto como se eu fizesse agora parte dele. Passo 10 minutos na companhia dos bonecos de neve, dos pinguins, e nesse meio tempo, Hoffer liga a caixinha de calor em 3 ocasiões, sempre me pedindo para indicar o grau de dor. A ardência que eu sinto cai um pouco, de 6 para 5, e agora não passa de uma onda rápida, ao invés de constante como antes. Além disso, o desconforto causado pela dor cai de forma espantosa, de 6 para apenas 2 pontos, e eu classifico com a nota 8. A satisfação geral que tive com essa experiência, que foi bastante divertida e eu ficaria feliz em repeti-la. Tudo aqui é uma questão de foco, diz o anestesista Sam Shafar, que dirige o laboratório. O cérebro, explica, possui uma determinada capacidade de foco consciente. Ele explica que não é possível aumentá-la ou diminuí-la, mas que podemos escolher naquilo que vamos focar. Se damos atenção a uma sensação de dor, isso potencializa a dor que estamos sentindo. Porém, se pensamos em outra coisa, em algo seguro, agradável, bem longe dali, a dor é abrandada. Esse médico aí confirma o que vocês já estudam há anos, como as autogenias horizontais, não é? Quer dizer, aquilo que você presta atenção, você alimenta. Uma pessoa que diz que o mundo é horrível, pavoroso, muito mal, procura nos jornais provas disso, pega filmes terríveis sobre isso, faz comentários, entra no táxi, conversa com o taxista, então me diga qual foi a má notícia de hoje, chega em casa, pega o noticiário na parte podre, né, no pior canal, aquele que você coloca, já começa com explosões. Essa pessoa está alimentando o quê? Para onde ela está dirigindo a intencionalidade dela? Não estou dizendo que você tem que olhar para passarinho, borboleta e pôr do sol 100% do seu tempo. Eu estou dizendo, olhe para aquilo que tem a ver com você, segundo a sua historicidade, segundo a sua estrutura de pensamento. Se você tem a ver com amor, poesia, alma, vida, olhe para isso, olhe cada vez mais, sabe? Procure por isso, exercite isso. Não pense que vai mudar de hoje para amanhã, eu acho bem improvável. Não é? Vai ter muitas recaídas, muitos tropeços, porque conforme vocês estudam em filosofia clínica, na historicidade da pessoa, a gente observa o que ela coloca como realidade. Alguns dizem, doutor, o que adianta eu sonhar com passarinho e borboleta se a realidade me mostra que a vida é dura, as pessoas são más, cruéis. Esse homem está me falando o quê? Que na historicidade dele, na estrutura de pensamento dele, realidade é isso. Para outro, não. Outro que até às vezes sofreu muito mais que ele, vai me dizer: o senhor sabe, doutor, por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha padecido, perdi minha esposa na guerra, perdi meu filho numa explosão e sofri muito, fui sequestrado e agora estou de volta, perdi um rim e tudo, por mais que eu tenha passado, eu sei que a realidade sempre me mostrou que a vida é sublime, que os sonhos são a parte mais concreta da nossa existência. Olhem o que esse sujeito está nos contando. Quer dizer, para ele a realidade está nos sonhos que ele tem, nas buscas que ele tem, nas inspirações. Tem uma freirinha amiga minha que ela, quando ela costuma bater com a mãozinha dela na Bíblia, ela diz assim: sabe, professor, é aqui que está a realidade. E enquanto muitos não souberem disso, eles não vão entender a lição, né, professor? Essa freirinha, para ela, onde é que está a realidade, né? Na alma dela, no coração dela? No Evangelho. Aprendam a respeitar a historicidade, a respeitar a estrutura de pensamento dos outros. Sabe, você pode ter a sua realidade, o que o mundo é para você. E você vai colher tudo o que tiver com respeito a isso. Para outro é diferente. Para outro é completamente diferente. Eu sugiro uma política educacional. Se você não gosta do mundo, está insatisfeito, infeliz, procure aprender. Procure estudar o que vocês estão fazendo aqui, crescer com isso, desenvolver com isso. Esse é o caminho, ok? Alguns vão conseguir muito, outros vão conseguir mais ou menos, mas não é motivo para a gente não trabalhar. Estamos estudando para isso. Bem, aí ela coloca várias experiências pelo mundo que foram muito bonitas quanto a isso. O problema ela já colocou qual é, não é? A dificuldade é essa. Estamos lidando com isso. O que fazer a respeito? Então ela traz vários exemplos que ela constatou pelo mundo. Então ela diz que tem um pesquisador da... Assim, ó, durante o seu trabalho nos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston, Lang testou a técnica em estudos controlados, com mais de 700 pacientes que passaram por procedimentos médicos invasivos, como biópsias de mama ou remoção de um tumor dos rins. Bom, antes disso, ela descreve longamente, eu vou poupar vocês disso, sobre vários procedimentos médicos intrusivos, que são muito desagradáveis, vários deles são feitos sem anestesia e geram um mal-estar imenso em algumas pessoas. Então ela diz que esse pesquisador, esse médico, ela diz assim, ó, em todos esses estudos de Lang, os pacientes que receberam a conversa para confortar, que é a técnica que ele usa, tá? Relataram bem menos dores e ansiedades do que aqueles que receberam apenas uma assistência padrão. E aí ela cita os dados que o Lang colhe, que é uma médica, a Elvira é o nome dela, Elvira Lang, colhe com esse trabalho que ela desenvolve, okay? Que ela chamou de conversa para confortar. Aqueles que receberam a conversa para confortar necessitaram de níveis bastante inferiores de sedativos e tiveram muito menos complicações. No estudo envolvendo a cirurgia renal e vascular, por exemplo, os pacientes do grupo de intervenção precisaram de apenas metade da quantidade de medicamentos. Seus procedimentos também foram finalizados 17 minutos mais rápido, poupando ao hospital $338 por paciente. Talvez assim hospitais e outros laboratórios se interessem, né, quando falarem disso. Entretanto, após duas décadas de trabalho de resultados de estudos do tipo, que as companhias farmacêuticas não mediram esforços para obter, as ideias de Lange não estavam sendo adotadas em outros hospitais. Por que será, não é? Ela acaba deixando o hospital de Harvard para ela adotar isso, para ela fazer esse trabalho com pessoas em vários lugares. Isso já foi feito em outros lugares do mundo. E ela coloca uma coisa interessante. Olha aqui, ó, se você vai, por exemplo, a um dentista, e o dentista diz, vai ser só uma picadinha, daqui a pouco vai vir outra pontada, você vai sentir uma leve ardência. Aí ela coloca, alertar os pacientes sobre uma dor ou um desconforto iminente é uma das práticas mais comuns da assistência médica convencional. Mas Lange argumenta que durante procedimentos médicos, como varreduras de imagens e cirurgias, somos particularmente suscetíveis ao efeito que as pessoas contam. Ouvir de alguém o quanto as coisas estão prestes a piorar apenas aumenta a nossa dor. Abre aspas. Assim que botamos os pés em uma unidade médica ou em um consultório odontológico, já entramos em estado hipnótico. Fecha aspas. Argumenta Lange. Ficamos altamente sugestionáveis. O que ela sugere então? Não é? Se você vai fazer isso, o que essa Ayurveda Lange sugere? Então, agora vem. Uma parte crucial da abordagem de Lange em sua conversa para confortar está em eliminar qualquer linguagem negativa ou assustadora. Em vez de ficar dizendo aos pacientes quanta dor eles vão sentir, Lange sugere avisar sobre a possibilidade negativa no começo de tudo, durante o estágio de aprovação dos procedimentos. Mas depois que tudo ficar para trás e o paciente estiver ali, você não precisa ficar dizer que vai picar ou que vai arder. E aí ela conta as pesquisas que ela fez, os treinamentos que ela fez. E alguns parágrafos depois, outro componente da abordagem de Lange consiste em encorajar os pacientes a visualizar imagens positivas. Uma das partes mais assustadoras de uma captura de IRM é ficar imobilizado na bobina de cabeça, uma máscara de plástico que se fecha sobre o rosto. Bergson e seus colegas agora sugerem às crianças que elas estão voando em um foguete espacial ou que a bobina de cabeça é uma máscara de futebol americano. Para os adultos, eles sugerem que estão deitados em uma mesa de massagem e até oferecer a escolha entre um defumador de aromaterapia de laranja ou lavanda para reforçar a ilusão de uma ida a um spa. O que a filosofia clínica tem a dizer sobre isso? Tem a dizer que não agiria dessa forma. Muito provavelmente não, nessa conversa. Algumas pessoas, de acordo com a estrutura de pensamento que elas têm, com a historicidade delas, elas precisam ser avisadas. Olha, eu vou dar uma picadinha, vai doer bem pouquinho. É só, você só vai sentir realmente a picadinha, depois vai anestesiar, não vai sentir mais nada. Alguns se tranquilizam com isso. Sabe, isso gera confiança no médico. De fato, ele fez exatamente isso, foi o que a pessoa muito próxima sentiu. Então, algumas pessoas que são epistemológicas, se você faz isso, você as tranquiliza. Se você não fala disso, só fala de coisas positivas, algumas entram em ansiedade e acham que o médico está mentindo, está escondendo. Ou seja, na filosofia clínica, no que concerne a terapia por imagem, que é o que a Lange está usando, a Ayurveda Lange, nós não faríamos como ela. Nós tiraríamos a historicidade da pessoa, observaríamos a estrutura de pensamento da pessoa e só então faríamos dessa forma ou de alguma outra, mas não de modo a priori fazer isso ou então confortar dessa forma que ela está fazendo. Mas eu não estou falando da área dela, que é a área médica. Nossa área é filosofia clínica. Portanto, os nossos procedimentos aqui em terapia por imagens são diferentes, são outros. Agora vem uma parte impressionante. Muito, muito, muito impressionante. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos para eu pegar o carregador e colocar aqui. E já voltamos então para a segunda e última parte da nossa aula. 10 minutinhos de intervalo. Bem, nessa parte final da nossa aula, nós vamos para algumas questões de orientação, como ela já vinha fazendo, mas também de grande problematização. Pelo que vimos até aqui, vocês notaram o quão é importante para muitas pessoas terem cuidado com aquilo que elas pensam, com aquilo, quer dizer, a maneira como elas educam o próprio pensar delas, não é? Isso é muito, é crucial para algumas pessoas e muitas não se dão conta disso, elas não cultivam o hábito de educar o pensamento. Elas padecem do pensamento que têm. E às vezes o pensamento anda por regiões inóspitas, terríveis, que nada tem a ver com a pessoa. E o que ela faz a respeito disso é sofrer, chorar, achando que é assim mesmo, que a vida é isso. E o que vocês estão aprendendo é que é muito importante a gente dialogar com o pensamento da gente, no sentido de educá-lo conforme as demais coordenadas da vida. Não é? Aquele pensamento tem que prestar contas com a sociedade que vivemos, com as nossas emoções, com os nossos compromissos, com marido, esposa, filhos, amigos, trabalho. Ele não pode andar por onde ele bem entende, fazendo o que ele bem entende. Não é? O pensamento precisa ser tão educado quanto outros fatores da nossa vida. E nesse sentido, o que vimos hoje até aqui mostra para vocês o que seria indicado, o que seria producente. Se uma pessoa está passando por momentos complicados, difíceis, como se comporta um pensamento que é amigo dela, que foi educado adequadamente, não é? Ele procura trazer e vai lá na biblioteca existencial da pessoa e traz imagens bonitas, traz elementos conciliadores, elementos producentes. Não é? Agora, alguns pensamentos não, são mal criados, são mal educados, a pessoa está com dificuldade e eles ainda martirizam a pessoa. Alguns pensamentos vão lá e pegam o que há de pior. Se essa pessoa ainda por cima tem relação sólida das abstrações com o que é sensorial, imagine o estrago que algo assim pode causar. Então é importante a gente cuidar essas adequações, cuidar esses elementos substanciais da vida, tá, pessoal? Bem, o que ela vai trazer agora é realmente uma das questões mais problemáticas que encontramos nos nossos consultórios, e não é raro, é em muitos, muitos casos. Ela vai falar do que elementos como o estresse costumam ocasionar em muitas pessoas. Então ela diz assim: nas últimas décadas, cientistas começaram a perceber que o estresse constante pode destruir o organismo. E não surpreende que o sistema cardiovascular seja o mais suscetível. A longo prazo, a pressão alta decorrente do bater ou correr pode lesionar as paredes dos vasos sanguíneos, causando problemas como entupimentos de artérias e ataques cardíacos. Ela explicou há pouco aqui que um animal faz quando ele é ameaçado. Então ele fica com raiva e quer bater, ou ele fica apavorado e quer fugir. É isso que ela está colocando com bater ou correr. E que muitas pessoas desenvolvem isso e se mantêm em constante bater ou correr. Quer dizer, ou tem raiva de qualquer situações, pessoas, contextos, ou querem fugir, não querem lidar com aquilo de jeito nenhum. É claro, é o entendimento dela, não é? Isso não é filosofia clínica. Então ela diz que essa postura diante da vida é tremendamente nociva. Estudos que acompanharam dezenas de milhares de funcionários públicos britânicos, conhecidos como os estudos de Whitehall, em função da rua londrina em que os prédios do governo estão localizados, revelaram que aqueles com empregos mais estressantes morrem significativamente mais jovens, sobretudo devido a alguma doença cardiovascular. No leste europeu, em meio ao colapso social posterior à queda do comunismo, as taxas de mortalidade por insuficiência cardíaca dispararam. Entretanto, o estresse crônico atinge mais do que apenas o coração. Ao bater ou correr, o organismo queima seu combustível para elevar os níveis de açúcar no sangue. Isso nos proporciona uma explosão de energia crucial, mas, com o tempo, pode aumentar o risco de obesidade, diabetes, o que ainda deixa nosso sistema imunológico em frangalhos. Até poucas décadas, os cientistas não acreditavam na possibilidade do estresse psicológico afetar a resposta do organismo a infecções. Porém, atualmente há uma porção de evidências comprovando a conexão entre essas duas coisas. Os efeitos são complexos, mas, de modo geral, crises graves de estresse, com duração de minutos ou horas, parecem elevar o sistema imunológico para possíveis danos, um efeito mediado por hormônios do estresse como o cortisol. Uma vez findado o evento estressante, os níveis desses hormônios logo retornam ao normal. O cortisol, por exemplo, funciona para eles como um botão de desligar. É um sistema engenhoso, garante que as células imunológicas ativas, que demandam energia e ainda podem atacar o organismo, se continuarem ligadas por tempo demais, só circulem enquanto forem necessárias. No entanto, quando sofremos de estresse crônico, o cortisol é continuadamente liberado para o organismo. Isso ocasiona uma interrupção permanente do botão de desligar, suprimindo o sistema imunológico. Tem microfone aberto, por favor. Está estressando o meu sistema imunológico. O estresse crônico debilita nossa resposta a vacinas e nos torna mais suscetíveis a infecções, desde um resfriado comum até o HIV. E aí ela diz que a pessoa que fica estressada há muito tempo, o sistema imunológico fica completamente devastado, não é? E aí a pessoa está arriscada a tudo, desde alergias, inflamações crônicas. E ela coloca que a inflamação é a primeira linha de defesa do organismo contra uma infecção ou uma lesão, e surge na maior parte das vezes sobre a forma de um inchaço, de uma vermelhidão que aparece ao redor de um arranhão, minúsculos vasos sanguíneos, etc., etc. Ela diz então que o excesso de inflamação interrompe esse processo, as feridas acabam cicatrizando mais devagar. E aí ela vai citar os inúmeros problemas que levam isso. Então, imagine uma pessoa que vive com os nervos à flor da pele, agitada, qualquer coisa está gritando, qualquer coisa está pensando horrores. Imagine o que a pessoa está fazendo se essa pessoa tem, como vimos em filosofia clínica, a relação daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, com os estados sensório-motores que habitam. Imagina o que essa pessoa está fazendo. Está devastando seu sistema imunológico, gerando todo tipo de problema aí para ela, sem falar, não é, do desgaste existencial, segundo essa pesquisadora. E aí ela coloca aqui, né, os perigos de uma inflamação maior, os perigos dos tumores, os perigos hormonais, entre 10 mil outros. Por fim, ela nos coloca, como se tudo isso já não fosse o bastante, há um outro problema que o estresse pode causar, talvez o pior de todos. Pessoal, vocês que estão acompanhando a aula até aqui, o que poderia ser pior do que isso que vimos até agora? Vamos ver. Em 2004, Elissa Apple e Elizabeth Blackburn, da Universidade da Califórnia, mensuraram os efeitos do estresse ao repetir motivos de DNA no final dos cromossomos. Chamados telômeros, esses motivos desencadeiam um papel crucial no processo de envelhecimento e protegem as extremidades dos nossos cromossomos toda vez que o DNA é replicado e nossas células se dividem. Mas neste processo, eles próprios se desgastam. Quando os telômeros ficam curtos demais, as células param de funcionar e perdem a capacidade divisória, significando que nossos tecidos se tornam incapazes de renovar. Apple e Blackburn estudaram os telômeros em dois grupos de mães. E aí ela coloca o resultado da pesquisa, o que houve. Por fim, pessoas com telômeros mais curtos são mais propensas a apresentar problemas de saúde relacionados ao estresse, como diabetes, doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer, derrame, além de terem mais chances de morrer mais jovens. A grande questão para os pesquisadores agora é se os telômeros mais curtos contribuem diretamente para a doença e a mortalidade ou se são apenas um efeito colateral inofensivo do desgaste típico do envelhecimento. Telômeros seriam danificados sem dúvida devastam nossa saúde. As pessoas com transtornos genéticos estudadas por Armânios, com telômeros mais curtos do que o normal, sofriam desde o envelhecimento acelerado até a falência de órgãos. Muitas páginas depois, ela coloca o que esse estresse continuado na forma de alguns de seus sintomas, como por exemplo o medo, o que ele ocasiona, pode ocasionar na pessoa. Bem, prosseguindo então o trabalho, ela então aprofunda esses elementos e diz o que faz, por exemplo, o medo. Pessoa que hoje na nossa sociedade não são poucas as pessoas que vivem com medo, né, pessoal? Ela coloca assim: o medo faz o organismo assumir um comportamento de prevenção de danos enquanto se prepara para a derrota. Estamos, afinal, sendo caçados e não existe escapatória. Estamos lutando contra um adversário superior. O sistema nervoso se ativa, mas com menor intensidade. Nossos vasos sanguíneos se comprimem e nossa frequência cardíaca se torna menos eficiente, fazendo menos sangue circular pelo organismo. Isso serve para minimizar a perda sanguínea caso sejamos apanhados e feridos. Porém, ao mesmo tempo, debilita nossa performance e desgasta o sistema cardiovascular, uma vez que o coração se vê forçado a bater mais forte para bombear sangue por todo o corpo. Além disso, conforme o sistema imunológico se prepara contra possíveis ferimentos e infecções, ocorre um aumento repentino de cortisol, que é o hormônio do estresse. Os psicólogos chamam essas reações contrastantes de desafio e ameaça. Ela está apenas ilustrando um dos efeitos desse estresse tremendo, dessa correria, desses pensamentos nocivos que muitas pessoas têm e nem se dão conta. E aí ela chama a responsabilidade para ela. Ela diz que ela é assim, que ela vive com a cabeça acelerada para as coisas. Olha o que ela diz: eu não sou a única que ocupa a cabeça com pensamentos abstratos, de acordo com Mark Williams, professor emérito de psicologia clínica da Universidade de Oxford, Reino Unido, e especialista nos efeitos psicológicos da meditação. Coautor do livro Atenção Plena, Mindfulness, publicado em 2011, ele explica como o ato de treinar a mente para torná-la mais consciente pode reduzir o estresse e a ansiedade do dia a dia. A obra se transformou em um inesperado best-seller, recebendo elogios de várias celebridades que o adotaram. Bem, nem pensem que, como filósofos clínicos, vamos poder dizer que é isso então, que temos que estar conscientes das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, ter atenção plena, nada disso. Muitas pessoas não funcionam com base em controle. Muitas pessoas não funcionam com base em eu preciso estar ciente do que eu estou fazendo. Elas têm outros instrumentos, às vezes muito mais elaborados para lidar com isso. Sabe, tem gente que, por exemplo, elas, se não ficarem prestando atenção nessas coisas, elas resolvem muito melhor. Resolvem por intuição, resolvem pela educação que tiveram, que impede que elas pensem certas coisas que são corrosivas, e assim sucessivamente, não é? Então, claro, esse pesquisador, o Mark Williams, ele está colocando como é na área dele, o que ele defende na área dele, mas em filosofia clínica eu não tenho como levar essa ideia para as pessoas que eu atendo, sobretudo porque cada uma é diferente. Bem, ela continua dizendo que o ato de nos perdermos em tais divagações e preocupações por si só já nos torna indivíduos estressados. Além disso, indica que deixamos de perceber as coisas positivas do mundo ao redor que são capazes de amenizar nossa ansiedade. A meditação da atenção plena ajuda a prevenir que isso aconteça. Williams explica que nos tornamos mais conscientes de nossos próprios pensamentos e podemos nos distanciar e perceber que uma noção negativa ou estressante não necessariamente representa a realidade. Não precisamos ter uma resposta emocional a isso. Trata-se apenas da nossa mente sendo espontânea e tagarelando no fundo. Quando enfim entendemos isso, somos capazes de silenciá-la. Ela está mostrando uma das pesquisas em andamento, de modo a conciliar esses elementos da vida, por assim dizer, mas que estão muito longe da filosofia clínica. Agora, ela procura mostrar que as atividades mentais, as nossas reflexões, ela diz que isso sim vai afetar, inclusive, elementos, componentes no cérebro. Olhem a argumentação que ela vai colocar sobre isso. Ela diz assim: pesquisadores já vinham estudando como a meditação afeta a atividade cerebral. Entre eles, o neurocientista Richard Davidson, da Universidade Madison, nos Estados Unidos. O Dalai Lama enviou aos cuidados de Davidson 8 de seus monges mais experientes, cada um deles tendo já meditado por dezenas de milhares de horas. Comparados aos estudantes voluntários, quando os monges meditaram, Davidson notou um aumento assombroso na atividade cerebral de alta frequência, conhecida como ondas gama, maior do que os neurocientistas jamais haviam relatado, pelo menos em cérebros saudáveis, onde gama muito elevadas também são registradas em crises epiléticas. Esse pico de ondas gama sugeriu que os cérebros dos monges, durante a meditação, estiveram muito bem organizados e coordenados, com um grande número de neurônios disparando juntos. Eles também tiveram uma altíssima atividade no córtex pré-frontal esquerdo, uma região ligada aos pensamentos e às emoções positivas. Os resultados eram intrigantes. Estes meditadores, experientes, claramente eram capazes de induzir estados de consciência fora do âmbito normal da experiência. Entretanto, Lazar fez algo diferente. Ela estava convencida de que a prática de yoga a havia induzido não apenas a um estado de passagem de consciência, mas há uma mudança permanente na forma como o cérebro dela trabalhava. Ou seja, é uma pesquisadora que achou, ok, isso aí é viável, sim, a pessoa pode, através de de estudos de como lidar com as coisas. E aqui na terapia por imagens, a gente vai ver novamente, nós já vimos lá na edição 1, como se dá esse processo de educar o pensamento. Já fizemos vários workshops sobre isso. Vamos ver como a pessoa pode meditar, mas não meditar conforme uma regra pronta. Meditar conforme a sua historicidade, conforme a sua estrutura de pensamento. Algumas pessoas, por exemplo, meditam. Por exemplo, eu costumo colocar uma música bonita, uma sonata que eu gosto muito. Eu acho que o Robertinho faz isso. O Robertinho é músico, tocou na orquestra de Goiás, filho de maestro. O Robertinho é um exímio violoncelista. Então, para a gente, acho que é mais tranquilo colocar uma bela sonata. Eu gosto muito do piano e caminho. E enquanto eu caminho, com os olhos abertos, pela rua, às vezes uma praia, uma enseada, ouvindo no meu fonezinho de ouvido o piano, eu medito, eu vou longe, olha, eu vou longe, sabe? Me desloco, visito coisas muito bonitas na vida, sempre no sentido de producente, de aprofundar experiências. Às vezes revisito obras literárias, pessoas. É uma maneira de ir muito profundamente. E você pode atrelar a isso experiências corretivas, como, por exemplo, lembrar de uma pessoa que você gosta e que você quer levar um presente para ela. Claro, cada uma coisa, cada meditação, ela vai ter um propósito, ela vai ter um endereço existencial. Às vezes você quer apenas serenar sua alma, seu coração. Às vezes você procura outras coisas. Nós vamos ver isso, mas de acordo com cada historicidade, cada estrutura de pensamento, cada forma de ser no mundo, ok? Lazar faz pesquisa, faz aqui, olha o que ela publicou em 2005. Comparado a um grupo de controle, o córtex cerebral dos meditadores, incluindo o córtex pré-frontal, havia crescido em espessura em cerca de um décimo de milímetro. A diferença é realmente minúscula, diz ela, mas é significativa. Era o suficiente para mostrar que, em vez de ser apenas um estado transitório, a meditação pode mudar a estrutura física do cérebro. Vejam, isso é realmente algo que até então era muito discutível e problemático. Quer dizer, o fato de você acostumar seus pensamentos a determinadas coisas pode mudar a estrutura física. Será que é só do cérebro, gente? Será que, se eu me sentir bem, se eu estiver em paz, se eu seguir os meus caminhos existenciais rumo ao que me diz respeito, isso não vai afetar a minha pele, meu sistema nervoso, a maneira como eu falo, como eu respiro? Será que não? Para cada um, suas respostas, ok? Só que ela diz aqui que esse estado, essas descobertas, olha o que ela coloca: curandeiros holísticos da nova era apropriaram-se o conceito de epigenética para provar o que vinham dizendo desde sempre, que podemos controlar nosso DNA e, portanto, obter a cura com a ajuda da nossa mente. Tais alegações são exageradas e enganosas. Os pesquisadores mal começaram a estabelecer o equilíbrio entre as mudanças epigenéticas definidas na infância e aquelas que permanecem em constante mutação ao longo da vida. Tampouco têm certeza do quão cedo essas mudanças ocorrem. Fixar a natureza exata, os mecanismos e as épocas dessas mudanças, sem falar nas suas implicações para a saúde, será uma tarefa sobre-humana. Ainda assim, já parece claro que não herdamos de nossos pais um único e exclusivo sujeito biológico. Ao invés disso, nosso genoma codifica uma gama de sujeitos em potencial e um ambiente social, incluindo a nossa percepção desse ambiente, ajuda a determinar qual deles nos tornaremos. Ou seja, prudência, cuidado com essas coisas que estamos estudando, ok? E lembrem da imensa responsabilidade que temos com as pessoas que atendemos no consultório e o que fazemos a respeito disso, não é? não podemos sair fazendo experimentalismos. Quer dizer, o nosso trabalho, se podemos ajudar uma pessoa via terapia por imagens, precisamos ver como essa pessoa funciona, como é o caminho dela, para a partir daí adequarmos essas coisas. A Jo tem microfone aberto. Carlinha, tem microfone, por favor. A Jo Marchand, ela traz outras pesquisas, como uma técnica muito bonita desenvolvida por Fena na Universidade de Emory, em Atlanta, e que tem as origens dessa na Índia. Então ela fala um pouco sobre essa técnica. Vamos conhecer um pouco, que até tem um curso de experiências sobre isso, que é assim, ó. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui caiu aquela folhinha que eu tinha marcado. Ah, já achei. Ela diz assim, que é, seu criador é Lozan Negi. Negi nasceu em uma aldeia remota do Himalaia, quase na fronteira com o Tibete Ocidental. No sul da Índia, recebeu treinamento para se tornar um monge budista antes de ser enviado para os Estados Unidos em 1990 para criar um centro de meditação na Geórgia. Então ingressou na Emory como estudante de doutoramento e mais tarde veio assumir um cargo no corpo docente do Departamento de Religião da universidade. E aí conta que ele trabalhou após uma série de suicídios que aconteceu lá, e ele chega a uma conclusão na teoria dele. Olha como é que funciona essa teoria. Ela foi conversar com ele e ele explicou a ela o seguinte: cultivar a compaixão pelo outro é mais importante do que nunca. A humanidade passou boa parte de sua história vivendo em grupos relativamente pequenos. Só que agora vivemos em um grupo complexo cada vez maior. Todo dia interagimos com pessoas de diferentes origens culturais, religiosas, socioeconômicas. Para lidar com essa mudança, ele acredita que devemos utilizar a compaixão que naturalmente sentimos por nossos entes queridos e aprender a estendê-la até mesmo para aqueles com quem aparentemente não temos nada em comum. Olha como se aproxima aqui dos evangelhos, né? Das mensagens do meigo profeta da Galileia, o que ele coloca aqui. Chamado treinamento em compaixão na abordagem cognitiva, ou CBCT, seu curso envolve meditação sobre sentimentos de amor e bondade, mas também reflexão sobre como podemos ver o mundo em uma nova maneira. Não importa quão diferentes as pessoas possam parecer entre si, no fundo, somos todos seres em busca da felicidade. Bem, gente, por mais que eu goste e simpatize com o que eu estou lendo, por favor, entendam, filosofia clínica não tem absolutamente nada a ver com isso, e uma tal ideia é simplesmente indefensável do ponto de vista de um fundamento em filosofia clínica. Não estou dizendo que o que ele faz, não estou desmerecendo o trabalho dele, eu estou falando na minha área, que em filosofia clínica não posso dizer é assim. Para muitas pessoas o caminho não é pela compaixão, nunca será. Para algumas pessoas o caminho nem passa por aí, é o caminho do entendimento. Para outras pessoas o caminho é da racionalidade, para outras pessoas o caminho é pelo esquecimento. Eu não tenho como dizer é assim como ele está dizendo. Particularmente, eu acho linda essa ideia dele. Tem tudo a ver comigo. Eu exercito essas coisas da minha vida: amor, perdão, compaixão. Mas isso é assim para mim. Não posso pegar e dizer é para todo mundo. Não, para cada pessoa é diferente. Cada um de vocês precisa encontrar o próprio caminho quanto a isso. Observe se o seu caminho via meditação é pela contemplação, é para o esquecimento, é para o enriquecimento epistemológico, é para a axiologia, os valores. Você vai fazer o seu caminho, respeitando os dos outros, fazendo o seu. Não é? Isso é em filosofia clínica. Ela está mostrando algumas experiências muito bonitas, que ajudaram muitas pessoas, não é? E ela disse que na década de 60, um cardiologista de Harvard, chamado Herbert Benson, estava estudando a pressão arterial dos macacos quando um grupo de praticantes de meditação transcendental apareceu na faculdade de medicina. Eles se acreditavam capazes de baixar a própria pressão arterial apenas no meio da meditação e queriam que o professor os estudasse. A princípio, Benson não desejava se envolver com uma prática tão excêntrica. Ela colocou entre aspas excêntrica. Mas eles insistiram e o cardiologista acabou intrigado com suas aparentes habilidades. Então, decidiu mudar de foco dos macacos para a meditação. De fato, a pressão arterial daquele grupo era sempre a mesma. Os meditadores apresentaram pressão baixa o tempo todo. Embora Benson viesse a descobrir em futuros experimentos que a meditação transcendental fazia baixar a pressão de pacientes hipertensos. Porém, ele ficou surpreso ao constatar que, ao meditarem, os devotos da meditação transcendental conseguiam induzir a si mesmos a um estado hiperrelaxado, com a desaceleração da respiração e do metabolismo e a queda da frequência cardíaca. Benson chamou isso de resposta de relaxamento. Ou seja, mais um exemplo de como muitas pessoas conseguem alterar estados fisiológicos, perceptivos e existenciais apenas com elementos que misturam fatores sensoriais, respiração, relaxamento, com ideias, com conceitos mentais. Chegamos ao final da aula e eu quero ler para vocês a página 295, no qual a Joan Marchand diz o seguinte: comecei este livro num parque, num dia de verão, imaginando-se, ao utilizarem o poder que há na mente, tratamentos alternativos poderiam oferecer algo que a medicina tradicional tem negligenciado. 12 capítulos depois, aprendi que o cérebro controla muitos dos aspectos da nossa fisiologia, entre eles as ferramentas à disposição do organismo, como hormônios e analgésicos naturais, ou as armas do sistema imunológico, para aliviar sintomas e combater doenças. Em vez de reagir apenas às circunstâncias físicas, vi como o cérebro utiliza a nossa percepção do que nos rodeia, incluindo memórias do passado, previsões sobre o futuro, a fim de escolher a melhor forma de alocar seus recursos. Esses processos podem surgir efeito em questão de segundos, ou podem influenciar nossa fisiologia por anos a fio. Nós raramente podemos empregar essas ferramentas a nosso bel prazer, apenas no máximo desejar o nosso melhor. Todavia, conforme foi descrito nessas páginas, existem maneiras de usar nossa mente consciente a fim de influenciá-las, por exemplo, acreditando que tomamos umas pílulas, ou nos concentrando no momento presente, ou buscando o apoio de alguém que amamos. No centro de quase todos os caminhos que aprendi, encontra-se um princípio fundamental. 2. Se sentirmos seguros, amparados e no controle da situação, seja em um momento crítico, em meio a uma lesão ou doença, ou de modo geral durante nossa vida, nós nos sairemos melhor. Sentimos menos dor, menos fadiga, menos náusea. Nosso sistema imunológico trabalha a nosso favor, então, e não contra nós. Nosso organismo relaxa suas defesas de emergência e pode se concentrar na recuperação e no crescimento. Aí ela coloca aqui que ela fez várias sessões, por exemplo, ela fez sessões de reiki e diz que isso não a convenceu de qualquer coisa, ela não sentiu qualquer coisa diferente e tal, mas que o relaxamento e o que ela viu em outras pessoas, ela diz que há aqui um princípio a ser pesquisado, que há muito que podemos ajudar pessoas, que há muito que fazer a respeito disso, e que a medicina ocidental precisa se abrir, não é? Ela, na última página da conclusão dela, 310, ela diz: ao compreendermos como a nossa mente influencia e reflete a nossa fisiologia, talvez possamos enfim solucionar esse paradoxo e viver em sintonia com o nosso corpo de uma forma que seja baseada em evidências e não em ilusões. Fim da obra. Vou desligar agora o gravador para que possamos conversar algumas coisas já sobre o que vimos no nosso estudo de hoje.